traz para o programa de hoje com muita alegria, mais uma vez, a obstetra e ginecologista doutora Sandra Bortolom. Senhoras e senhores ouvintes, especialmente as mulheres, são mulheres, gestantes, futuras mamães aí. Recentemente, na Casa do Povo, tivemos um encontro promovido pelo Conselho Municipal de Saúde aqui de Vacaria, pela Prefeitura, outras entidades, iniciativa privada também apoiou, sobre o alcoolismo. E uma das palestras que nós tivemos, que repercutiu muito, até o pessoal nos comentou, a senhora doutora Sandra realmente fez um alerta importantíssimo no seminário do alcoolismo sobre os impactos do álcool no feto e na gestação. Inclusive, o álcool que ocasiona problemas gravíssimos aí, especialmente também aí para o recém-nascido. Além do baixo peso, também até problemas neurológicos. Mas a doutora Sandra vai falar. Doutora Sandra, que alegria tê-la aqui. Bom dia, como é que está a senhora?
Bom dia, Ladimir. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui, podendo contribuir com informações que possam ajudar as pessoas a ter uma consciência maior sobre a sua saúde e sobre os perigos, no caso nosso hoje, do álcool.
Bom, repercutiu muito a sua palestra ali no seminário ali sobre esse assunto. Mas do modo geral, tá? Como mãe, como cidadã, como médica, como é que o senhor vê essa iniciativa de aqui o Conselho Municipal de Saúde, a Prefeitura, outras entidades, a Luciana Guidini, que também teve a iniciativa aí de promover esse seminário, discutir o alcoolismo nos dias atuais, doutora Sandra?
Eu acho assim que foi uma excelente ideia e parabenizo de novo a Luciane Guidini, porque a ideia inicial foi dela, e né, toda a mobilização para comprometer outros órgãos, outras entidades de criar esse primeiro seminário, e espero que ele tenha continuidade também. Verdade. Porque a conscientização, ela é algo como assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Você fala uma vez, cria um impacto, mas depois é que nem a pedrinha que jogou na água. Ela faz aquele círculo, aquela onda, mas depois o movimento cessa e esquece tudo. E eu acho que a gente não pode, porque tanto o problema do álcool quanto o problema da droga são coisas que têm crescido assustadoramente no mundo inteiro, e a gente tem que trabalhar a conscientização disso e do controle que principalmente os pais têm que ter sobre seus filhos, porque ela vai começar ali, né? O adulto já é mais difícil. Sabe que tirar alguém de um vício é uma tarefa extremamente complexa. Qualquer vício, ele gera problemas dentro da família, dificuldades de relacionamento. Entende? Há um desgaste que se a gente puder tentar segurar algumas coisas, né? Você vai ter menos efeitos nocivos de todas essas coisas.
Exatamente. Bom, especificamente na sua palestra, a senhora que falou, os impactos do álcool no feto e na gestação. Que impactos são esses, doutora Sandra, em que inclusive a senhora falou nesse seminário e fez um grande alerta lá para quem participou do seminário, por gentileza?
Na verdade, assim, qualquer quantidade de álcool, qualquer que seja ela já vai passar para o feto. Dentro de 1-2 horas, se tu tomar um copo de vinho, o bebê vai receber isso. E a gente tem noção de que o álcool, ele não faz bem em nenhuma quantidade, e que em princípio ele não deve ser usado em nenhum momento da gravidez, e preferencialmente também naquele período das mães que planejam, que ela está se planejando para engravidar. Então ela parou de usar o anticoncepcional, fez todos os exames, está tomando ácido fólico, a partir daí até ela engravidar e durante toda a gravidez e a amamentação, ela não deveria usar álcool. Por quê?
Por quê?
Se a quantidade é pequena, os efeitos podem não aparecer agora, mas podem ser efeitos que, se tu ficou bebendo a gestação inteira, elas vão se manifestar às vezes em pequenos déficits intelectuais. Quando você bebe em grande quantidade, você pode ter, no caso, o bebê nascer sentindo a falta do álcool, né? Assim, o bebê também tem abstinência alcoólica, né? E você pode ter baixo desenvolvimento neurológico, e você pode ter baixo peso, E as alterações alcoólicas também podem levar a mutações dos genes, a alterações genéticas e trazer malformações.
Malformação também, doutor.
E uma das principais coisas que a gente tem são os déficits intelectuais, né? E esses déficits intelectuais vão gerar alterações no comportamento dessas crianças ao longo da vida, como tendo assim dificuldades de aprendizagem, dificuldades de memorizar as coisas, um baixo déficit cognitivo. O que que é isso? É dificuldade de compreender coisas. Você Sim. explica alguma coisa, ele não tem uma capacidade de entender a mensagem que ele está recebendo. São crianças que têm maior agressividade, maior impulsividade, são crianças que não socializam bem. E tudo isso gera um déficit escolar. O alcoolismo é a maior causa prevenível de déficit mental, né? Porque as pessoas têm, vamos dizer, um QI muito baixo. E são pessoas que vão não desenvolver na vida, não conseguir um bom emprego, viver numa linha de pobreza, vão gerar transtornos familiares dentro de casa. Então, o estrago é grande.
Bom, inclusive a senhora alertou para o aumento do número de abortos por causa do álcool, doutora Sandra?
Vamos dizer assim... A gente sabe que ele pode gerar alterações. Não é que todo aborto, né? A pessoa Sim, bebe um espumante claro. De vez em quando e teve um aborto, é por culpa do álcool.
Sim.
Na verdade, em grande quantidade, sim, ele vai gerar alterações que podem evoluir para uma gravidez que não vai para frente.
Exatamente. Agora, o ideal, então, é zero, álcool zero?
Como eu falei naquele seminário, a palavra é tolerância zero para o álcool. É nenhum
tolerância
álcool.
Tolerância zero.
Porque eu acho que a gente tem que ter uma compreensão importante. Tendo eu planejado ou não um filho, esse bebê que está vindo, ele merece receber o melhor. O melhor do que eu como, o melhor do que eu escuto, o melhor do que eu bebo. Então, se é dito que o álcool não faz bem e ele é nocivo, por que é que eu vou ingerir isso para prejudicar o meu filho? As pessoas têm tanto cuidado em comprar roupinhas bonitas, em fazer um quarto, em mandar fazer lembrancinhas, entende? Um cuidado com coisas materiais e esquecem de ter o cuidado mais importante de que é o que eu boto no meu corpo que pode passar para o meu filho.
Exatamente, porque tudo ele vai absorver, né, doutora?
Sim, o bebê absorve tudo, até mesmo as emoções negativas.
Exato.
Claro que se a gente pode ter problemas, a gente pode ter coisas tristes, tu pode perder uma mãe na gravidez, tu pode perder um marido na gravidez, e são circunstâncias extremamente tristes, mobilizadoras e impossíveis de se evitar, né? Agora, por exemplo, se tu tá grávida, né? Então assim, ó, bota em boas músicas pro teu filho ouvir, né? Evite de assistir filmes com excesso de violência. Excesso de violência, quando tu assiste, ou a coisa, tu fica muito tensa e tu descarrega grande quantidade de adrenalina, noradrenalina na tua corrente sanguínea, e que são coisas que aumentam o cortisol no teu corpo e que não é saudável pro bebê. Embora tu não sinta e o bebê nasça saudável, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Selecione coisas que tu come, coma saudável, para de tomar refrigerante, comer quilos de porcaria, balas, doces.
Isso aí tudo é prejudicial, né?
Tudo é, são pequenas coisas que se somam, né? É como diz o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo, tem coisas que parecem insignificantes, mas a gente tem que ter um cuidado inteiro com o teu momento de preparar-se para engravidar e também durante toda a tua gravidez.
Por isso que a gente fala planejamento, aquilo que a senhora acrescenta mais, de se preparar, de estar consciente da nova vida que você vai gerar, dos cuidados que você tem que ter, inclusive para que esta vida, quando gerada, já comece desde o seu início, ter saúde, uma qualidade de vida melhor também quando adulto, porque isso vai refletir lá quando adulto, né, doutora?
Sim, tudo se reflete.
Tudo certo.
Vai se plantando coisas, né? Então a gente tem que escolher plantar coisas boas para que a colheita seja melhor. Óbvio que você pode ter coisas que não dão certo, coisas que saem do rumo, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte.
Estamos conversando nesta manhã com a obstetra e ginecologista doutora Sandra Bortolon, que recentemente inclusive foi a palestrante aqui em Vacaria do Seminário sobre Alcoolismo, ela que abordou e está falando hoje, fazendo esse alerta especialmente às mulheres e às gestantes e futuras mamães sobre os impactos do álcool no feto e na gestação. Eu já volto para falar dos riscos, outras consequências mais no que diz respeito ao alcoolismo durante a gestação. E a senhora também manifestou lá, e eu já vou voltar nesse assunto aí, a senhora está preocupada que as mulheres estão bebendo mais do que os homens?
Eu não tenho dado estatístico para dizer isso, né? Eu posso dizer que as mulheres aumentaram muito a proporção de bebida e estão parelhos ou mais do que os homens.
Que os homens. Preocupante também. 9:27. Então, parelhos aí, ou igual aos homens aí. Aquilo que a doutora Neiva também já falou aqui, ela teve com o pessoal da A, que este ano muito mais mulheres do que homens estão procurando, inclusive, doutora Sandra, o grupo de Alcoólicos Anônimos aqui em Vacaria. 9:28, já volto, 15 graus, tempo estável, bom dia. É sempre uma alegria ter você em nossa companhia aqui. Aqui é a tua Rádio Fátima de Vacaria.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Estamos conversando nesta manhã, aqui no Temática, com a doutora Sandra Bortolon, ela que inclusive foi palestrante aí recentemente do seminário sobre alcoolismo que aconteceu aqui em Vacaria, na Casa do Povo. Tivemos palestras importantes, inclusive eu quero falar também, tentar marcar para a próxima semana, porque o pessoal também disse que a palestra do doutor Felipe, né, doutora Sandra? Sim. Foi muito importante no aspecto que ele abordou a questão dos efeitos no fígado, né?
Sim, muito interessante mesmo.
Bom, naquilo que a senhora abordou, os aspectos do álcool no feto e na gestação. Santos, aqui uma pergunta de um ouvinte no 999-93-4202. Ela disse que por alguns anos ela consumiu bebida alcoólica e ela vai parar porque vai engravidar aí. Mesmo que ela parando durante a gestação, esses anos, vamos dizer assim, os anos anteriores que ela consumiu, pode trazer alguma consequência para o bebê?
Não, o que vai enquanto você está bebendo ou naquele período que tu está tentando, porque veja bem, sim, as primeiras 6 semanas são as mais importantes para o bebê, é onde o bebê está mais vulnerável. E no geral as mulheres aparecem e descobrem a gravidez depois das 6 semanas.
É verdade.
Por isso que existe esse cuidado de que a partir do momento que você diz, eu vou engravidar, a partir desse momento você não deve mais ingerir, porque eu sei lá quando é que tu vai engravidar, tu pode levar 1 mês, 2 meses, 6 meses, tu pode levar até 1 ano. Então, nesse período, tu tá vulnerável. Então, se tu não sabe quando a gravidez vai acontecer, é para não usar nada durante este período também.
Detalhe importante, senhora, coloca, nem sempre a mulher tem esse conhecimento, mas as primeiras 6 semanas são importantíssimas. Por quê, doutora?
Sim, porque é o período de formação fetal, né? É o período que tu pode ter alguma alteração genética e alguma coisa mais importante. Então, esse é o período de maior cuidado.
Bom, e as consequências que a senhora falou, inclusive na questão psicológica aí, o que que dá para depois, né? A senhora falou até da pessoa que vai ter dificuldades até no questão de desenvolvimento do seu raciocínio. Dá para recuperar isso aí depois, quando adulto?
Na verdade é assim, o estrago que foi feito...
Coisa?
Não. O estrago que foi feito, tá feito, né? Quando é um décimo...
Estrago que tá feito, tá feito.
Porque veja bem, tudo também tem relação com a quantidade de álcool que está sendo ingerida. Então, assim, a pessoa bebeu a gravidez inteira um copinho de vinho. Aparentemente o nenê vai nascer normal. Mas existem déficits que não vão ser percebidos nessa fase inicial. déficits cognitivos, tu vai descobrir mais lá na frente, uma certa dificuldade de aprendizado, uma pessoa mais devagar para algumas coisas. Então, a síndrome da alcoólica fetal, ela é uma síndrome que quando a pessoa é um alcoolista pesado, os efeitos, eles aparecem inclusive nas características físicas do bebê. Agora, aqueles danos maiores, que são danos neurológicos, são danos cerebrais, esses danos vão aparecendo, principalmente se houve uma ingesta pequena, eles podem se manifestar lá adiante na vida escolar. E o diagnóstico disso não é um diagnóstico fácil, porque a alcoólatra pesada, você consegue fazer o diagnóstico logo de cara na criança ou até nos primeiros anos pelas dificuldades escolares. Mas outros déficits, eles podem se manifestar na vida adulta por determinadas dificuldades. Então, o diagnóstico de uma síndrome alcoólica fetal de grau leve, ele é um diagnóstico mais difícil, mas a gente sabe que tem alterações e a gente tem que entender o seguinte, ó, é só você olhar todo indivíduo com déficit neurológico, com dificuldades, eles vão ter, assim, dificuldades na escola, eles não vão passar de ano ou vão passar empurrando. Eles têm dificuldade de socialização, eles brigam mais, eles ficam mais fechados. Quer dizer, tu tem não só um problema individual, tu tem um problema social. E esse problema social é uma coisa grave, porque o alcoolismo em si já é um problema social.
É verdade.
Se tu vai numa festa, as pessoas bebem, elas ficam, em princípio, mais espontâneas, mais felizes, mas o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Depois a pessoa deprime, e a pessoa quando bebe, ela num primeiro momento, ela se sente mais poderosa, mais corajosa, ela diz o que quer, diz o que não deveria, se envolve em brigas, entende? As mulheres se botam em situações de risco, porque bebem, aí encontram um parceiro, aí se relacionam, aí transam sem cuidado, aí às vezes ficam grávidas sem saber quem foi o cara. Então, assim, o álcool bota a pessoa em situações de risco, para dirigir também, resolveu sair da festa e dirigir, aí acontecem acidentes. Então, o álcool é uma coisa realmente nociva, é uma coisa que a gente tem que ter consciência disso. Ele é visto assim como uma coisa social, assim, não, mas é uma comemoração, a gente vai tomar uma bebidinha, né, para ser feliz e comemorar, tu não precisa de uma bebidinha, ou não precisa de 10 litros de bebidinha, porque as pessoas perdem a noção de quando é que elas têm que parar para algumas coisas. Então, eu acho que a gente tem que chamar muito a atenção disso. E chamar a atenção do seguinte.
Pois não, doutora.
Todo o tratamento é, na verdade, é a prevenção, é não beber. Mas quando você tiver consequências, veja como é complexo o trabalho. Você vai ter como a pessoa tem limitações e como isso interfere no grupo social e na escola. Você vai ter que envolver os pais, porque os pais vão ter filhos que lá pelas tantas são adultos e não andam pra frente em nada na vida, e os pais enchem o saco também. Então, às vezes, os pais também não sabem como lidar com filhos com deficiências e com, às vezes, um retardo maior para tudo na vida. Então, é um problema que envolve a escola, envolve a família, envolve a sociedade. Ele é um custo elevado, né? Porque tu precisa conscientização, tu precisa psicóloga, tu precisa grupo de apoio para pais, para as crianças que ficam com deficiências, tu precisa de professores preparados, você precisa de fonoaudiólogos, quer dizer, você precisa de tanta coisa que gera um custo que é significativo.
Esta nossa competentíssima doutora Sandra Bortolom, obstetra e ginecologista, falando hoje aqui no Temática sobre os impactos do álcool no feto e na gestação, mas também dando seu recado das consequências do álcool para qualquer pessoa. Claro, estamos aqui falando e alertando as nossas gestantes, futuras mamães também aí, sobre a questão do álcool e especialmente as suas consequências ao feto. Mas também vale para todos nós da sociedade sobre esse problema grave que temos em muitas famílias, infelizmente, aí do alcoolismo. Como a gente diz aqui, infelizmente o álcool também destruindo pessoas e famílias. 9h42, já volto, 15 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Estamos conversando aqui no Temática desta sexta-feira com a obstetra e ginecologista, doutora Sandra Bortolon. Inclusive, recentemente foi ela uma das palestrantes do seminário de alcoolismo que aconteceu aqui em Vacaria. Os impactos do álcool no feto e na gestação. Doutora Sandra, temos ainda 3 minutinhos. Assunto preocupante aí, tendo em vista as consequências que a senhora já falou, já colocou a gravidade disso também, quando adulto, o que pode gerar nessa criança. O que mais acrescentar e dizer e alertar para as nossas gestantes e futuras mamães também?
Tu sabes que tem uma coisa que também vale para as drogas, que a gente não sabe se a pessoa tem dentro dela alguma predisposição, por exemplo, para ser alcoólatra.
Sim.
Né? Então, essa é uma coisa que a gente sabe que existe, embora não se saiba dizer exatamente como. E o que que a gente pensa? Se tu não sabe quem teria uma predisposição ou não, quanto mais tardiamente tu deixar a pessoa entrar em contato com, por exemplo, o álcool, mais estruturada a pessoa tá. Porque veja bem, o período da adolescência...
Só volta aí. Quanto mais você evitar o álcool na pessoa, mais estruturada essa pessoa será.
Porque você tem que considerar o seguinte...
Pois não.
O período da adolescência, ele é um período de transição. E a área cerebral que comanda as tuas ações, que é o córtex, ela ainda não está completamente amadurecida. Por isso, às vezes, que o adolescente quer dormir mais, porque o adolescente tem as oscilações de humor dele, que isso tudo tem a ver com a adolescência, o momento de transformação, mas também com coisas que são físicas, né? É que nem a criança. Por que que a criança faz birra? Porque ela é teimosinha? Não, porque ela não sabe lidar ainda com as emoções. O amadurecimento cerebral, ele leva um pouco mais de tempo, né? Para a criança, para o adolescente. Então, com isso, ele se torna mais suscetível a não ter noção de gravidade das coisas, a se arriscar a fazer coisas que depois vão trazer consequências mais graves. Então, eu acho que é uma função da família estar atenta, né? Porque o que que se vê hoje? Hoje se vê muita falta de limite, muito pai tratando os filhos como coitadinho para qualquer coisa, facilitando a vida, não deixando ele ter problema, não deixando ele ter sofrimento. Cara, a vida é isso, a vida é sobe e desce, a vida é porrada, tu levanta, tu aprende, porque o que te fortalece é, na verdade, as tuas experiências. Se tu vive numa bolha de proteção, onde tu não se frustra com nada, onde tu tem tudo que tu quer, onde tu não tem noção de limite, tu não aprende a respeitar o limite do outro, tu não aprende a se virar quando tu tem uma situação mais difícil. E a vida vai oferecendo progressivamente pequenas situações até tu chegar à vida adulta, onde tu já se estruturou e amadureceu e se preparou para enfrentar. Se tu tem uma vida desde bebê, tudo que tu quer, tu nem sabe o que tu quer, porque tu recebe tudo, tudo tu é protegido, tudo é perdoado, você faz coisas que não são adequadas, tu vai crescer uma pessoa que acha que o mundo é teu e que tu pode fazer o que tu quiser dentro dele. Então, a família, para mim, é a base de tudo. E a família tem que estar atenta ao seu filho e deve retardar o máximo possível a ingestão de bebida alcoólica. Fazer uma festinha em casa e dar para um guri de 8 anos tomar um golinho de cerveja é dizer assim: ó, tu pode beber que nós permitimos tu beber. Então, não, né? Criança não tem que beber, adolescente teoricamente não teria que beber. Então, se tu tem que deixar beber, é a partir dos 18, até porque aí eles vão fazer o que querem e tu às vezes nem vai saber o que estão fazendo.
Doutora, muito obrigado, nosso tempo estourou, belas colocações, importantes colocações, alertas que servem para as gestantes, mas para nós como cidadãos, como pais, mães, enfim, o cuidado que temos que ter quanto ao alcoolismo. Infelizmente sabemos que o consumo de bebida vem crescendo, vem aumentando, a senhora falou das consequências da gestante, e isso também tem sérias consequências no que diz respeito ao dia a dia e também na questão social, no nosso relacionamento e no nosso desenvolvimento intelectual também. Saúde para a senhora, muito obrigado aí Bom final de semana, doutora.
Obrigada, eu, Carice, um bom fim de semana para todos.
Valeu, obrigado, doutora Sandra Bortolon, que veio aqui falar conosco hoje, ela que foi palestrante, inclusive, recentemente, do seminário que tivemos aqui em Vacaria, seminário que promovido aí pela Luciana Guidini, pessoal do Conselho de Saúde, a prefeitura, eu, o secretário Silvando e outras pessoas envolvidas sobre o alcoolismo, abordando os impactos do álcool no feto e na gestação. 9:57. Opa, se mexeu a temperatura, hein? Desde as 6 da manhã nós estávamos com 15 graus. Agora 9:57, 16 graus é a temperatura neste momento aqui na Avenida Moreira Paz. A primeira hora da temática teve apoio de ZC Materiais de Construção, Supermercado Bortolão, Unimed Altos da Serra, Dr. Marcel Martins, Imobiliária Idriva, em Xul, na Silveira Martins, aí no centro da cidade. Vem aí, na sequência, notícias da hora. E depois, o Ronaldo Pontel e também o Neto Ferreira no temática a partir das 10 horas, com muitas informações nesta manhã. A temperatura segue em 16 graus aqui na Avenida Moreira Paz. Pessoal que está perguntando aí sobre a 110, Jaquirana, Bom Jesus, está tudo normal, tá, pessoal? E a Rocinha também. Tá passando aí já tranquilamente. 9:58 agora. Estamos desejando a todos um excelente e abençoado dia. Paz e bem. E viva! Viva a vida!